Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12. Versículo 9. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Existem profecias, existem livros proféticos na Bíblia que são profecias para o momento em que estava vivendo o profeta. Existe profecia que são para um tempo distante, como o caso aqui de Daniel. Ele não iria ver o cumprimento dessas profecias que Deus deu a ele. Existem algumas que são de dois, tem duas aplicações. Tem uma aplicação no tempo presente do profeta e tem uma aplicação futura e às vezes também em forma de figuras. Eu acredito que quando nós abrimos Jeremias, nós estamos falando de um tempo presente de Jeremias, ainda que muitas coisas vão se repetir depois. Nós sabemos, durante a grande tribulação, durante o período após a partida da igreja da terra. Mas Jeremias, ele foi um profeta enviado para avisar Israel do que estava prestes a acontecer com Israel. Ele estava falando aqui de coisas, esses que vão invadir a terra, isso aqui é Babilônia, que vai chegar a Babilônia e vai invadir a terra. E eles teriam então Deus falando, Deus ajudando, mesmo em tempos difíceis como esse. Isso seria uma disciplina que Deus estava enviando contra eles, por causa da desobediência. Os quatro primeiros capítulos, os três primeiros capítulos, e agora o quarto, que praticamente sintetiza o que ele falou nos anteriores, mostra que eles estavam tão rebeldes, tão longe, tão idólatras, que Deus estava disciplinando, mas Deus avisava. Quando Deus disciplina as nações, ele pode eventualmente avisar um profeta do que ele vai fazer com as nações. Mas quando ele disciplina Israel e Judá, ele avisa também o próprio povo dele. Não, ele não os deixa sem saber o que vai fazer. E aqui é o caso, quando ele vai falar depois que tem um leão que vai descer, que já estava descendo, né, um leão que já estava a caminho. Isso aqui era Nabucodonosor, é Babilônia. Ele vinha para invadir Israel, tomar Israel e levar Judá, não é? E levar cativos para a Babilônia, que depois nós vamos ler isso em outras passagens, inclusive no livro de Daniel, é o livro do No Cativeiro. E Jeremias também vai estar no cativeiro e sendo, vamos dizer assim, muito impopular, porque ninguém gostava das profecias de Jeremias e às vezes eram chamados falsos profetas para fazer um contraponto aqui naquilo que Jeremias dizia. Mas Jeremias sabia tão bem que eles estavam indo para uma disciplina enviada por Deus, que no capítulo, num capítulo mais adiante aqui de Jeremias, ele vai falar, deixa eu ver se eu encontro aqui, é no capítulo 29, Jeremias vai enviar uma carta aos que foram levados cativos para a Babilônia, que não era para eles se rebelarem. É interessante isso porque a reação natural de um povo em cativeiro seria fazer um trabalho de terrorismo, um trabalho subterrâneo, sabotagens e coisa assim, para tentar ir minando por baixo a autoridade e o governo do invasor, dos que os levaram cativos. Mas não era essa a intenção aqui. Quando Jeremias manda uma carta para os cativos, ele diz assim no versículo 4 do capítulo 29 de Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. É Deus falando. Eu fiz transportar. Edificai casas, versículo 5, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. E ele já tinha dado uma dica aqui no versículo 6: tomai mulheres, gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos. Essa dica, para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos. Essa dica é que eles não iam ficar pouco tempo em Babilônia. Eles iam passar tempo suficiente para ter filhos e esses filhos se casarem e terem netos. E aqui mais à frente ele vai falar no versículo 10: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar. Que é o que nós encontramos depois nos livros de, eu creio que Esdras e Neemias, né, que fala desse retorno, quando Babilônia já tinha sido invadida então por outro povo, por outro rei.
Capítulo 1, ele fala mais, dele mesmo, né, de como seria o ministério dele, a palavra do Senhor vindo como um oráculo, como pensamento mesmo de Deus, né? Como o irmão falou, os capítulos 2 e 3, eu não tinha percebido isso. Mas depois que o Darby chamou a atenção, os capítulos 2 e 3, eles vão, no 4, na verdade, ele vai sumarizar, né? Vai resumir, obrigado, minha. Resumir esses dois capítulos, o 2 e o 3. Mas é impactante mesmo ver como ele traz a memória. Tanto de Israel, porque nós lembramos, né, semana passada, que houve uma divisão entre as 12 tribos de Israel. 10 tribos seguem um rei, Jeroboão, e duas tribos vão seguir um outro rei, Roboão. Então as 10 tribos vão ser chamadas em determinados momentos de Efraim. E apesar de serem as 10 tribos, e às vezes ela é chamada de Israel, e as duas tribos são chamadas de Judá, é Judá e Benjamim. Nós vemos várias vezes o Senhor se dirigindo a Judá, mas não é propriamente só a tribo de Judá, são as duas tribos, Judá e Benjamim, que ficaram no lugar onde eles deveriam adorar nesse momento, era Jerusalém. Deus então sempre estabeleceu um lugar para que o povo de Israel adorasse, e num determinado período é Jerusalém. Mas a maneira como ele fala, ele traz a memória, e no capítulo 2, da beneficência. Da maneira como ele tratou esse povo, tirando do Egito, 2:2, Jeremias 2:2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua beneficência, da tua mocidade e do teu amor dos teus desposórios. Aquela promessa de casamento, né? Quando andavas, olha só que bonito mesmo ver isso aqui. Quando andavas após mim no deserto. Então o Senhor ia diante deles e eles iam seguindo. É claro, ele veio habitar no meio deles, seguindo não deixando nada para que eles escolhessem, nem a maneira como fazer o lugar de habitação, nem as roupas do sacerdote, nem nada. Porque tudo tinha um significado também. E Deus sabia bem. E muitas das coisas, ou quase a maioria, quase a totalidade, apontava para Cristo. Então, quando vê ele falando, começando o capítulo 2, ele falando: vocês estavam atrás de mim no deserto. Porque se não fosse assim, é a mesma coisa na salvação nós. O Senhor nos salva, né? Claro, nós temos nossa responsabilidade, mas é por graça a nossa salvação? Ele age dando uma nova vida a nós soberanamente? Mas ele não faz só isso, porque senão, por assim dizer, nós morreríamos no deserto. Se nós fôssemos salvos, ele fala: bom, agora então, vamos por assim, se vira. Eles morreriam no deserto de fome, de sede. Então eles seguiam. E quem fizesse mal para esse povo tinha que se ver com aquele guia deles. Versículo 2:3. Então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Primícias. Primeiros frutos. Todos os que, olha só, o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Agora aqui, o mal está vindo sobre eles, mas como uma maneira de Deus livrá-los e Deus cuidar deles na sua relação com Israel, levando-os ao arrependimento. Ele vai chegar um momento que eles vão se arrepender, ainda não vai ser aqui, mas por intermédio do juízo. E como o Mário falou, vai existir momentos aqui nesse profeta, como nós lemos, que o profeta fala assim: olha, não adianta sair daqui, não vai para o Egito. E eles querem ir. E eles vão pagar um preço alto por isso. E uma outra vez ele vai falar assim: agora vocês têm que sair. E não quer sair. Então é sempre assim, sempre essa contradição. No capítulo 2 ainda, ele viu duas maldades, versículo 13, deve ter sido mencionado já isso, porque o meu povo fez duas maldades, 2:13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, quebradas, que não retém água. Eles fizeram duas maldades. E ele vai trazendo, muito, muito interessante mesmo, ele vai trazendo, e no capítulo 3, como nós vimos na semana passada, ele vai chamar Israel, ou as 10 tribos, de rebelde. Mas, apesar de Judá ter ficado no lugar onde devia adorar, e sob o reinado de Josias, nesse momento aqui, onde vai ser celebrada a Páscoa, eles vão celebrar de uma maneira hipócrita, como nós vimos na semana passada. Então ele vai chamar, capítulo 3, versículo 6, vai chamar rebelde Israel, é melhor ler, 3:6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, 3:6. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela recebeu um juízo por intermédio do Império Assírio. Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo, idolatria. Versículo 7. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Aleivosa, né? Nós vimos semana passada: desleal, infiel, pérfida, que mente a fé jurada. Aleivosa Judá, rebelde Israel e Judá, que deveria aprender com Israel, ela não aprende. Então ela é chamada de aleivosa Judá, a irmã da rebelde Israel. Então ele vai chamando, trazendo essa aleivosia de Judá. E no versículo 3:10, ali, contudo, nem por isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Ela fingiu. Ela vai celebrar a Páscoa, ela, mas de uma maneira fingida. Apesar do rei estar com esse coração, mas o povo em si não. Então, ele vai seguindo os pensamentos, né? Para a gente falar do capítulo 4 também. Capítulo 4, daí ele vai falar assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Então não vai mais voltar para os ídolos. Se voltares, ele está falando assim, se voltares, voltarás para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. 3, versículo 3, 4, 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai vós o campo de lavoura, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos. Ele está falando uma linguagem figurada, né? A circuncisão era para o israelita, que era feita no oitavo dia, mas essa era a verdadeira, por assim dizer, a verdadeira circuncisão. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que minha indignação não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Não vai adiantar esse apelo, nós sabemos, né? Agora nós sabemos. Não vai adiantar, porque eles vão ter que receber. Vai ser usado, então, Nabucodonosor, como o irmão mencionou. Eles vão ter que ficar lá esses 70 anos, e depois que vai cair o Império Babilônico, eles vão voltar sob o reinado Medo-Persa. Aí sim, o remanescente, não vão voltar todos, vai voltar um remanescente, assim, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em torno de 50 mil. De todos que estão lá, em torno de 50 mil.
O texto profético, ele às vezes, ele vai se alternando, e é interessante nós observarmos quem está falando. Porque às vezes é o profeta que está falando, eu creio aqui que do versículo 10 até o 13º, é o profeta que está falando, Jeremias. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Então muitas vezes são essas expressões do profeta, podem não ser totalmente perfeitas. É uma coisa que ele está também decepcionado, ou triste, ou deprimido com o que está acontecendo. E há momentos em que é Deus falando, muito claro, né, que é Deus falando, e Deus dando a razão do que ele está fazendo. Uma é o versículo 18, quando ele diz assim: o teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Por que Deus permite uma desgraça tão grande? Porque isso aqui foi uma desgraça para o povo. Muitos morreram, muitos foram aprisionados, muitos tiveram que ir vagando até Babilônia. Eles eram escravos, não é? Eles acabaram sendo escravizados. Em Daniel nós vemos que o rei de Babilônia separou alguns dos mais nobres para a sua corte, para viver na corte, mas o povo comum, obviamente, não tinha privilégios. Eles estavam lá como servos agora de Babilônia. Eles eram um povo invadido e conquistado. Mas por que Deus permite isso? Para baixar a crista quando existe rebeldia. Como o irmão aqui falou de Israel rebelde, Judá aleivosa. Sempre que existe, isso aqui a gente pode pensar em nível individual. sempre que existir rebeldia, sempre que existir soberba, sempre que existir vontade própria, o Senhor vai ter que disciplinar. O Senhor vai ter que pesar a sua mão, como é em Hebreus que fala, né? O pai que ama, disciplina. Deus ama os seus filhos porque ele disciplina os seus filhos porque ele ama. Ele não disciplina porque ele é um tirano, ele é um sádico ou coisa assim, não. Ele ama. Ele ama e ele tem que tirar essas coisas do como fala aqui, as obras trouxeram todas essas coisas e Deus agora tem que limpar isso deles. E tirar essa soberba, eles estavam se achando grandes, grande coisa. No final do capítulo aqui, eles tentam uma coisa que nós também tentamos. Isso é uma prática de cada cristão. Nós somos muito bons nisso, somos muito hábeis nisso. Não fizemos nenhum curso de maquiagem, mas a gente sabe fazer uma boa maquiagem. É o versículo 30. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Essa aqui é aquela que tenta se aprimorar por seus próprios esforços ou não parecer aquilo que é no seu íntimo. Ela tenta se maquiar para ter uma aparência diferente. E assim somos nós também. Nós primeiro tentamos nos maquiar, até que o Senhor pesa a sua mão e aí o nosso pecado vem à tona e nós temos que confessá-lo. E aí Deus nos disciplina visando o nosso bem. E a gente sabe que é o bem aqui de Israel também, porque ele fala... ele começa o capítulo falando do bem. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se tirares as suas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E nós sabemos que ainda é futura a completa restauração de Israel, mas vai acontecer. Vai acontecer. Muita gente às vezes se espanta de ver esse povo, no caso é Judá, uma vez que Israel foi disperso, de ver Judá, os judeus, o quanto eles sofreram nesses últimos 2000 anos. Sofreram nas mãos de toda espécie de povo. Sofreram nas mãos do catolicismo romano, dos cristãos do tempo do catolicismo romano, e aí sofreram nas mãos dos protestantes também, quando houve a reforma. Lutero era um anti-sionista ao extremo. Então sempre foram perseguidos. Daí veio Hitler. Mas antes de Hitler, eles foram bastante, bastante dizimados. Eu conheci uma vez um judeu no Rio de Janeiro, e ele me explicando toda a história dos judeus, e ele falou, olha, eu tenho cabelo vermelho e olhos azuis. De onde vem isso? Isso não vem da Palestina. Isso é porque os judeus eram invadidos e as suas mulheres violadas, por bárbaros, e aí nasciam todos de cabelo vermelho, ruivos e de olhos azuis. Então foi um povo afligido por muito tempo. Por quê? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência deles, que chegou ao seu ápice quando o próprio Senhor veio ao mundo e eles o rejeitaram.